Driblar a censura foi um aprendizado para todos os artistas intelectuais que, a partir de 1964, se engajaram na cultura de resistência ao regime militar. Os que estavam vinculados à música popular encontraram nas letras de suas canções uma forma de protesto, quase sempre se valendo de metáforas, na tentativa de despistar o olhar vigilante da ditadura sobre a produção cultural. Um claro exemplo é a canção Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, em que a palavra que dá título à composição tem som idêntico à expressão cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice. Divino tinto de sangue.
Alvo predileto da censura, sobretudo a partir da decretação do Ato Institucional número 5, em 1968, Chico Buarque chegou a adotar, no início da década de 70, o pseudônimo de Julinho da Adelaide para ter suas músicas aprovadas. Uma delas, inclusive, Acorda Amor, tem na letra uma clara referência à repressão policial do regime. Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gonzaguinha também integram a longa lista de compositores que tiveram músicas censuradas durante o regime militar. O caso mais emblemático, porém, foi o da proibição da canção Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré, segunda colocada na fase nacional do Festival Internacional da Canção de 1968, no Rio de Janeiro. A música acabou se tornando um hino da resistência à ditadura e levando seu autor ao exílio, após o AI-5.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
As escolas de samba também não ficaram imunes à censura do regime militar. Os sambas enredo, na época estritamente vinculados à história do Brasil, sempre cantavam a liberdade. Acadêmicos do Salgueiro, escola que renovou a estética dos desfiles do Carnaval Carioca, foi a primeira a enfrentar o olhar vigilante da ditadura, em 1967, com o enredo A História da Liberdade no Brasil, do carnavalesco Fernando Pamplona. Segundo conta o pesquisador e historiador do Carnaval Haroldo Costa, em seu livro Salgueiro 50 Anos de Glória, os agentes do DOPS, a polícia política do regime, tinham cadeira cativa nos ensaios da escola, na expectativa de uma eventual manifestação por conta da temática do enredo. Já outro estudioso do samba, o radialista e compositor Rubem Confetti, lembra que foi a Portela a escola que começou a ser frequentada logo depois do golpe por jovens de esquerda, em busca de um local seguro para reunir os companheiros.
A Portela era muito engraçada. Tinha o militar de um lado e tinha o comunista do outro. E o sambista no meio disso tudo. Eu tenho alguns enredos, por exemplo, Passárgara, Macunaína.
Foi, no entanto, o Império Serrano, a outra grande escola de Madureira, a primeira agremiação a ser obrigada pelos censores a mudar a letra de um samba, como conta Confetti.
O regime militar censurou um samba do Salgueiro chamada A História da Liberdade do Brasil, em 67, samba do Aurim da Ilha, A História da Liberdade do Brasil, muito censurado mesmo o problema. E o Herói da Liberdade, do Império Serrano, também sofreu, inclusive o Mano Décio, o Sila de Oliveira e o Eloy foram presos. Manuel Ferreira foram presos. Aí quando chegou lá dentro, o samba dizia: essa brisa que a juventude afaga, essa chama que o ódio não apaga pelo universo, é a revolução. Aí quando chamaram lá o Silas, que era filho de professor, o pai dele tinha uma escola lá em Varlobo, ali na Serrinha, né? Sim, meu coronelzinho, eu errei aqui. Aí rapidamente riscou, botou em evolução.
Martinho da Vila foi outro sambista que enfrentou a pressão da censura, tendo sua composição excluída da disputa de samba enredo da Unidos de Vila Isabel em 1974. O próprio enredo da escola Aruanã Sul sobre a tribo dos Carajás, de crítica à destruição da floresta amazônica e ao extermínio dos índios, teve que ser mudado, passando a exaltar a Transamazônica. Era o governo do general Médici, o mais fechado do regime militar e o que mais se valeu da propaganda política em canções como Eu Te Amo, Meu Brasil, da dupla Dom e Ravel, e na pressão às escolas de samba para que produzissem enredos ufanistas e enaltecedores das realizações do regime. A Beija-Flor de Nilópolis, então recém-chegada ao desfile principal, ficou famosa nesse período pelos sambas que falavam do Mobral, do Piso Pazep e do Fundo Rural. Do Rio de Janeiro, Paulo Virgílio.